Sabe-se, quem lidera um negócio hoje decidir perguntar para uma agência ou para a equipe de marketing quanto custa anunciar no Instagram, a resposta recebida provavelmente vai ser um longo, arrastado e muito frustrante depende.
É, com certeza. Isso gera um desconforto enorme, né?
Demais, porque existe uma expectativa quase universal no mundo corporativo por previsibilidade. É tipo o modelo do cardápio de restaurante.
Onde tudo tá ali tabelado.
Exato. O cérebro executivo adora olhar para um serviço, ver o preço impresso ali do lado, inegociável, pagar e, bom, receber o produto.
É o cenário ideal para qualquer planejamento financeiro.
Pois é, mas a plataforma da Meta funciona muito mais como Wall Street do que como, sei lá, um outdoor de rua. A tabela de preços que as lideranças tanto procuram simplesmente não existe.
E a busca por essa tabela imaginária é, na verdade, o primeiro grande erro de planejamento de quem está entrando nesse jogo agora.
E por que você diria que é um erro tão grande logo de cara?
Porque tentar encontrar um preço fixo para anunciar no ambiente digital moderno é fundamentalmente como tentar prever o preço exato de uma ação na bolsa de valores amanhã ao meio-dia, sabe?
Impossível.
Exatamente. Impossível. Principalmente se a pessoa se recusa a olhar para as movimentações dos outros investidores, para a economia ou para o comportamento daquela empresa no dia de hoje.
Faz todo sentido.
É uma equação impossível de fechar. A natureza desse ambiente não é estática, de jeito nenhum. A plataforma não vende um pedaço de tela. Ela gerencia uma disputa por atenção em tempo real.
E é justamente para decifrar essa disputa que a nossa análise de hoje entra em cena.
Perfeito.
O objetivo deste mergulho profundo é desmistificar como, na prática, o dinheiro do caixa da empresa se transforma em atenção de verdade lá no Instagram.
E temos um material excelente para basear isso hoje.
Sim, vamos guiar toda essa conversa com base em um artigo extremamente esclarecedor, chamado Quanto Custa Anunciar no Instagram. É um texto escrito por Felipe Alves, da HDP Brasil.
Muito bom esse artigo, por sinal. Vai direito ao ponto.
Vai mesmo. A missão aqui é traduzir o motor da compra de mídia para quem toma as decisões financeiras, sem aquele tecniquês exaustivo, focando totalmente na estratégia.
Isso é fundamental, tirar a complexidade técnica e focar no negócio.
É isso. E para começar, a gente precisa entender que entrar no Instagram anunciando não é alugar um espaço. É, na verdade, entrar em um leilão.
Um leilão que opera em frações de milissegundos, vale destacar.
Frações de milissegundos, tipo muito rápido.
Muito rápido. Toda vez que alguém atualiza o feed no celular, acontece um leilão. O artigo do Felipe estabelece logo de cara que não há uma tabela, exatamente porque o sistema é baseado em oferta e demanda simultâneas.
Ou seja, a mensagem de uma empresa não fica flutuando no vazio esperando alguém passar.
De jeito nenhum. Ela compete ativamente pelo privilégio de aparecer na tela de um público específico. E isso acontece exatamente no mesmo décimo de segundo em que dezenas, às vezes centenas de outros concorrentes também querem os olhos daquelas mesmas pessoas.
Nossa, é uma briga invisível acontecendo o tempo todo.
O tempo todo. A regra básica de economia atua aqui sem freios. Quanto mais gente disputa um determinado grupo demográfico ou comportamental, maior a tendência de o custo disparar.
Ok, vamos desempacotar isso. Quer dizer que o leilão do Instagram é tipo tentar alugar um imóvel comercial numa rua muito movimentada?
É uma boa forma de visualizar.
Mas me corrija se eu estiver errado. No mercado imobiliário tradicional, se 10 pessoas querem a mesma loja, o dono do imóvel simplesmente aluga para quem assinar o cheque mais alto, certo?
Certo. Essa é a lógica do mundo físico.
Então, se a plataforma é a dona desse imóvel digital, não bastaria a empresa ter o bolso mais fundo para esmagar a concorrência e pegar todos os espaços?
O que é fascinante aqui é que a resposta para isso é um sonoro não.
Não. O dinheiro não resolve tudo.
Não resolve. E entender o porquê disso muda toda a estratégia de marketing de uma empresa. A Meta, como dona desse, digamos, imóvel, tem um medo constante.
Qual medo?
Se ela encher a rua de lojas feias, irrelevantes e chatas, as pessoas param de caminhar por ali.
Ah, claro. O usuário simplesmente fecha o aplicativo e vai fazer outra coisa.
Exato. Se o conteúdo é ruim, a pessoa vai embora. Por isso, a central de ajuda para empresas da plataforma, que é a citada lá no artigo, revela um detalhe crucial. O vencedor do leilão não é automaticamente quem dá o maior lance financeiro.
Entendi. Tem mais coisa nessa balança?
Muito mais. O sistema, na verdade, calcula o valor total do anúncio.
Valor total? Como assim? Se não é só dinheiro, o que mais entra nessa conta?
Entram três variáveis principais. A primeira, claro, é o lance financeiro, o dinheiro, propriamente dito, que a empresa está disposta a pagar.
Beleza, essa é a parte óbvia.
A segunda variável é a taxa de ação estimada.
E o que seria isso na prática?
É a probabilidade algorítmica de aquela pessoa em específica realizar o que o anúncio pede, baseada no histórico de navegação dela. A máquina tenta prever se a pessoa vai clicar, comprar, se cadastrar.
Então o sistema já sabe mais ou menos como as pessoas costumam reagir.
Exatamente. E a terceira variável, que talvez seja a mais negligenciada pelas empresas hoje, é a qualidade e relevância do anúncio.
A qualidade da arte.
Da mensagem como um todo. O sistema julga a mensagem.
Pera, eu entendi a lógica, mas como uma máquina julga relevância? Porque ela não tem senso estético, certo?
Certo. A máquina não sabe o que é bonito ou feio no sentido humano.
Então, como o algoritmo sabe se o anúncio é bom ou ruim a ponto de dar um, digamos, desconto no leilão para ele?
Através de microcomportamentos. É tudo baseado em dados.
Microcomportamentos? Me dá um exemplo.
A máquina sabe se as pessoas param a rolagem da tela para ler aquele texto. Ela sabe se as pessoas clicam no botão de ver mais, sabe?
Uhum. Ela mapeia cada interação.
Tudo. Ela rastreia se assistem ao vídeo por mais de 3 segundos, se enviam para um amigo no direct e, por outro lado, também sabe o que é negativo.
Tipo a pessoa passar reto pelo anúncio?
Pior que isso. Sabe se as pessoas ativamente escondem o anúncio, clicam naquele botão de não tenho interesse ou rolam a tela o mais rápido possível para fugir da imagem.
Nossa, é como se fosse um voto silencioso de cada pessoa que está com o celular na mão.
É o termômetro perfeito. Se a mensagem da empresa conecta genuinamente com o público, as pessoas interagem positivamente e a pontuação de qualidade do anúncio sobe vertiginosamente.
E o resultado prático disso no leilão é qual?
O resultado matemático disso é que um anúncio altamente relevante pode vencer a disputa e roubar o espaço na tela pagando muito menos do que um anúncio genérico.
Um anúncio genérico de um concorrente que tentou ganhar apenas na força bruta do dinheiro.
Isso. A plataforma subsidia a boa comunicação. Ela dá esse desconto porque isso retém o usuário no aplicativo. Todo mundo sai ganhando.
Sabe que isso inverte completamente a dinâmica de uma reunião de diretoria, né?
Muda tudo. O foco deixa de ser só o financeiro.
Exato. Tira a pressão puramente do setor financeiro, aquela coisa de ter que liberar mais e mais verba, e coloca a responsabilidade no setor criativo e estratégico. Fazer uma mensagem melhor sai mais barato do que tentar comprar atenção na marra.
É a pura verdade. E é a chave de eficiência no digital.
Mas, avançando um pouco nessa lógica, se a empresa entende que está num leilão de relevância e lances, logo surge a próxima barreira operacional. Qual ferramenta usar para dar esse lance do sistema?
E aí entramos num terreno perigoso.
Pois é, porque para a imensa maioria dos donos de negócios, a porta de entrada para começar a anunciar é aquele botão azul sedutor que fica embaixo de cada postagem.
O famoso botão de turbinar.
O próprio.
E aí?
Essa é, sem dúvida, a maior encruzilhada operacional que existe hoje. E é o exato ponto onde muito dinheiro corporativo é queimado sem resultado prático nenhum.
Queimado. Forte isso.
Mas é real. O texto do Felipe diferencia muito bem as duas grandes avenidas que existem. De um lado, o botão de turbinar. Do outro, o gerenciador de anúncios.
E qual a diferença essencial, já que os dois levam a marca para o Instagram?
Ambas as ferramentas acessam exatamente o mesmo leilão que a gente acabou de discutir. Elas compram espaço lá, mas elas entram na arena com instruções radicalmente diferentes para o algoritmo.
Como assim instruções diferentes? Pensa no botão de turbinar como uma ferramenta puramente de visibilidade. Ele pega um conteúdo que já está lá na página da empresa e tem como missão principal gerar volume. Curtidas, comentários, compartilhamentos e visitas ao perfil.
Ele quer espalhar a mensagem para quem gosta de interagir.
Isso. A instrução que ele dá para a máquina é literalmente: encontre pessoas que têm o hábito de distribuir coraçãozinhos e deixar comentários pela rede.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque eu consigo imaginar facilmente uma reunião onde o time de marketing apresenta um relatório gigante, cheio de gráficos mostrando milhares de curtidas que foram conseguidas por centavos através desse botão de turbinar.
Um relatório lindo de se ver.
Lindo. E aí, do outro lado da mesa, o gestor de tráfego mostra uma campanha feita lá no gerenciador de anúncios, onde cada resultado, cada venda, custou dezenas de vezes mais caro.
E aí a liderança olha para isso e toma um susto.
Lógico. O cérebro lógico de um diretor financeiro vai olhar para isso e pensar na hora. Mas por que estamos gastando uma fortuna nesse gerenciador se o botão de turbinar traz milhares de pessoas por um custo tão barato? Como a gente explica esse ponto cego executivo?
Se conectarmos isso ao cenário maior, a explicação está totalmente no comportamento humano que a máquina mapeou ao longo dos anos.
Comportamento humano?
Sim, porque uma pessoa que clica em curtir numa foto bonita não é necessariamente uma pessoa disposta a sacar o cartão de crédito e comprar um produto complexo naquele momento.
Ah, entendi. Curtir é de graça e não dá trabalho nenhum.
Exato. Ou preencher um formulário de cadastro gigante. São perfis de usuários completamente diferentes. E a máquina sabe quem é quem.
E onde o gerenciador de anúncios entra nessa história?
O gerenciador de anúncios é o painel de controle profissional. Ele permite criar campanhas focadas no objetivo específico chamado conversão. Quando a empresa usa o gerenciador com foco em venda, a instrução para o algoritmo muda da água para o vinho.
E o que a máquina faz, então?
A máquina para de procurar os curtidores seriais, aquelas pessoas que curtem tudo o que vem pela frente, e começa a vasculhar a base de dados atrás de pessoas que têm histórico real de clicar em links externos, adicionar produtos ao carrinho de lojas e finalizar compras.
Ou seja, a máquina faz exatamente o que a empresa pede para ela fazer. Se pedir interação, ganha interação. Se pedir venda, vai atrás de venda.
Perfeito. Com uma diferença brutal no custo dessa operação, que é o que causa toda essa confusão e atrito na diretoria.
Porque achar quem curte é mais fácil.
Muito mais fácil. Achar pessoas que distribuem likes é farto na rede. Por isso é barato comprar a atenção delas no leilão. Agora, achar compradores qualificados no exato momento de intenção de compra é raro.
E se é raro? Todo mundo quer.
Altamente disputado por grandes empresas no leilão. Por isso, cada evento de conversão vai custar mais caro. A grande ilusão corporativa é tentar comparar o custo de uma curtida com o custo de uma venda real.
São coisas incomparáveis.
Totalmente. Se o objetivo no fim do trimestre é bater a meta de faturamento, o custo por venda é a única métrica que de fato sustenta o negócio. Usar o botão de turbinar, esperando que ele resolva vendas de ticket médio ou alto, é, sendo bem franca, como contratar um panfleteiro na rua para tentar fechar contratos empresariais complexos.
Adorei essa analogia. O panfleteiro espalha a notícia, mas não senta na mesa para negociar o contrato.
A ferramenta não é ruim, entende? Ela só está sendo usada para o trabalho errado.
Resumindo, o botão de turbinar gera prova social. Faz a vitrine da loja parecer que está sempre cheia de gente olhando, mas não passa o cartão no caixa. Ficou muito claro.
É bem por aí.
Mas, avançando um pouco, se a diretoria não deve olhar para o volume de curtidas baratas como indicador de sucesso de vendas, para onde que essa liderança deve olhar nos relatórios?
Essa é a pergunta de US$1 milhão.
O artigo que baseia a nossa análise hoje aponta para a necessidade de entender a visualização real dos anúncios. E aí entram três conceitos que, olha, aparecem em todo relatório de agência, mas que raramente são compreendidos a fundo pelas lideranças, que são impressão, alcance, ou pessoa alcançada, e frequência.
O trio de ferro das métricas de visualização.
Como a gente consegue traduzir isso de forma que não pareça, sei lá, uma aula chata de matemática?
A melhor forma é pensar na jornada de um único usuário. Imagina uma pessoa comum no dia a dia dela. A métrica impressão é o número bruto. Ela conta todas as vezes que o anúncio carregou numa tela. Ponto final.
Sem distinguir quem está vendo.
Exato. Então, se uma pessoa abre o aplicativo de manhã no metrô e o anúncio da empresa aparece para ela, isso é contabilizado como uma impressão.
Ok.
Se à noite, sentada no sofá, essa mesma pessoa abre o aplicativo de novo e o exato mesmo anúncio aparece, o sistema registra a segunda impressão.
Mas foi a mesma pessoa?
Foi. E é por isso que existe o alcance. Já o alcance, ou pessoa alcançada, ignora essas repetições. Ele tem a função de contar apenas indivíduos únicos. Nesse exemplo do metrô e do sofá, o sistema registraria duas impressões, mas apenas uma pessoa alcançada no relatório.
Entendi. E a frequência? Onde entra? Porque a frequência é simplesmente a divisão de um pelo outro, certo?
Isso mesmo. Pura matemática básica. Se a campanha teve 1.000 impressões, mas apenas 500 pessoas foram alcançadas, a frequência é 2. Ou seja, em média, cada pessoa viu aquele anúncio duas vezes.
Então, o que tudo isso significa para quem está analisando o painel de resultados? Porque confesso que isso levanta uma dúvida muito comum que vem lá daquela publicidade tradicional.
A velha escola do marketing.
Pois é. Na TV ou no rádio, a regra de ouro sempre foi a repetição. Os velhos manuais diziam que a mensagem precisava ser vista 7 vezes para gerar fixação de marca na cabeça do consumidor.
É, o famoso recall de marca.
Isso. Então, por que no tráfego digital voltado para conversão, uma frequência alta acende um sinal de alerta vermelho gigante no painel de controle?
Porque o algoritmo do leilão digital é incrivelmente eficiente, mas, ao mesmo tempo, ele também é muito preguiçoso.
Preguiçoso? Como uma inteligência artificial tem preguiça?
É que ele prefere o caminho mais seguro sempre. Quando a empresa lança uma campanha para buscar compradores, o sistema identifica rapidamente um pequeno grupo de pessoas que, estatisticamente, tem a maior probabilidade de converter.
Ok, os alvos mais fáceis.
Isso. Mas se essas pessoas veem um anúncio e não compram de imediato, em vez de o sistema assumir riscos, gastar energia e ir buscar pessoas totalmente novas no mar de desconhecidos, ele acha mais fácil e seguro mostrar o mesmo anúncio de novo.
Para as mesmas pessoas.
E de novo, para aquele mesmo pequeno grupo inicial. Ele fica martelando mensagem sem parar.
Então, o custo da campanha sobe não porque o mercado lá fora inflacionou, ou porque entrou um concorrente forte, mas porque a gente está pagando repetidas vezes para irritar a mesma pessoa que, bom, já decidiu que não quer aquele produto naquele momento.
É exatamente isso.
É como pagar um promotor de vendas na rua para entregar o mesmo panfleto 10 vezes para o mesmo pedestre que está parado na mesma esquina, em vez de simplesmente mandar o promotor caminhar até o próximo quarteirão e achar gente nova.
Essa é a analogia perfeita para explicar a frequência alta. A frequência é, no fim das contas, o termômetro de fadiga da sua campanha.
Termômetro de fadiga. Excelente termo.
Na publicidade tradicional, aquela repetição passiva ao longo de meses até constrói marca. Mas na resposta direta digital, bater a mesma imagem 5 vezes na mesma semana na tela do celular de alguém gera o que a gente chama de cegueira de banner.
O olho simplesmente ignora.
O usuário rola a tela rápido sem nem processar a imagem, a taxa de clique despenca, a plataforma percebe rapidamente que a relevância do seu anúncio caiu e aí lembra do que acontece no leilão quando a relevância cai.
A plataforma cobra mais caro para você aparecer?
Muito mais caro. Ela cobra uma espécie de multa no leilão da próxima visualização. E o instinto de muito gestor inexperiente, ao ver os resultados parando e o custo subindo, é aprovar a injeção de mais dinheiro para tentar forçar a máquina a rodar.
Colocar mais combustível no motor que está engasgado.
Exato. Só que a solução aí não é financeira. A solução é criativa. É preciso trocar o vídeo, mudar a chamada de texto ou então ampliar a segmentação de público para oxigenar o alcance e trazer gente fresca para o funil.
Bom, isso nos leva diretamente ao ponto de maior atrito naquelas reuniões de planejamento anuais.
A hora de falar de orçamento.
Sempre ela. Se a solução para combater a fadiga é trocar criativos, e se o sistema não entrega vendas a não ser que a empresa tenha lances consistentes no leilão, qual é o orçamento necessário para tudo isso funcionar direito?
Todo mundo quer saber esse número mágico.
Sim. Qual é o investimento mínimo real? Existe uma espécie de pedágio de entrada para operar lá no gerenciador de anúncios sem ser esmagado pelos grandões?
Esse é um dos maiores mitos que o mercado criou e que o artigo do Felipe faz questão de derrubar com muita clareza. A meta não impõe o valor mínimo de mercado para a empresa ser competitiva.
Nenhum mínimo.
Fora aquela regra técnica de valor mínimo diário do sistema, que costuma ser o equivalente a $1, mas que, convenhamos, na prática comercial não gera tráfego suficiente para análises robustas de uma operação séria.
É um limite técnico de sistema, não de mercado.
Exato. A grande virada de chave para quem lidera é entender de uma vez por todas que a definição do orçamento deve nascer de dentro da empresa para fora e não da plataforma para dentro.
Como assim? De dentro para fora.
O orçamento mínimo sustentável é aquele que o modelo de negócios da própria empresa consegue aguentar de forma saudável. A conta principal é garantir que o custo para adquirir um novo cliente no digital seja menor do que o lucro que esse cliente deixa no caixa da empresa.
Fechar a conta, basicamente. Então, o que tudo isso significa na hora de colocar o dinheiro no sistema, na prática? Eu não posso simplesmente colocar quantias minúsculas, quase simbólicas, só para testar as águas e esperar que a inteligência artificial traga grandes conclusões comerciais para mim.
Definitivamente não. E é aí que entra uma mecânica fascinante, mas perigosa, chamada aprendizado limitado.
Aprendizado limitado, o que é isso?
Lembra que a gente falou mais cedo que a inteligência artificial rastreia todo o histórico de compra dos usuários para conseguir entregar o anúncio certo para a pessoa certa?
Sim, buscar os compradores qualificados e não apenas os curtidores.
Pois bem, para a máquina conseguir entender o padrão demográfico e comportamental do comprador específico daquela empresa, ela precisa observar compras reais acontecendo no site a partir daquele anúncio.
Ela precisa de exemplos concretos.
Sim, ela precisa de um volume estatístico. É exatamente como contratar um novo vendedor para o salão da loja física.
Um vendedor novato.
Pensa bem, se entram só duas pessoas por dia na loja e compram, esse vendedor novato vai levar meses para entender quem é de fato o público-alvo principal, como eles falam, o que eles procuram.
Vai demorar muito para ele pegar o jeito.
Agora, se entram 200 pessoas por dia e 50 compram logo de cara, em 3 dias esse vendedor já sabe exatamente qual é o perfil do cliente ideal da loja e como abordar o próximo que entrar pela porta.
O algoritmo é exatamente esse vendedor novato.
Exato. O algoritmo precisa de volume de dados para aprender rápido. A meta precisa registrar dezenas de conversões em um período curto de mais ou menos 7 dias para conseguir sair do que eles chamam de fase de aprendizado.
E se não tiver dinheiro suficiente para isso?
Aí está o problema. Se o orçamento diário da empresa for tão baixo que o leilão só consiga comprar espaço suficiente para gerar, sei lá, uma venda por semana, a máquina não tem dados. O vendedor digital fica ocioso na loja.
E a campanha?
A campanha entra no tal do aprendizado limitado. Ela trava, para de otimizar e o custo dispara. Então o investimento não precisa ser gigantesco de forma alguma, mas precisa ser matematicamente suficiente para conseguir comprar dados no leilão no ritmo que a inteligência artificial exige para conseguir trabalhar a favor da empresa.
É fazer a roda girar na velocidade certa.
Isso mesmo.
Sabe que essa lógica da inteligência artificial caçando dados o tempo todo me faz pensar nos formatos dos anúncios. Existe uma dúvida constante nas mesas de reunião sobre onde exatamente anunciar. Feed, stories, reels.
Sempre perguntam isso. Onde eu coloco meu anúncio?
É. Muitos diretores ainda enxergam esses espaços como se fossem prateleiras físicas num supermercado.
Sim, com preços fixos tabelados embaixo de cada produto.
Tipo isso. Onde aparecer no Reels teria uma etiqueta de preço X e aparecer nos stories teria uma etiqueta Y, mais cara. Se o orçamento da empresa for curto, é melhor a liderança escolher só um formato mais barato.
Isso levanta uma questão importante porque é, mais uma vez, um raciocínio analógico sendo aplicado a um ambiente super dinâmico. A gente tem que pensar nesses formatos não como produtos diferentes em prateleiras separadas, mas como seccionar um anúncio em uma mesma revista que está sendo impressa ao vivo.
Imprimir ao vivo.
É, no mundo físico, comprar a contracapa da revista custa mais caro do que uma página interna qualquer. Porque a atenção do leitor está garantida ali na contracapa, certo?
Certo.
Mas no Instagram, os stories, o Reels, o feed, a aba explorar são apenas o que a plataforma chama de posicionamentos. E a grande sacada é que eles estão todos integrados exatamente no mesmo leilão unificado que roda em milissegundos.
Então não existe, sei lá, um preço da tabela dos stories, uma taxa extra para aparecer em vídeo curto.
Nenhuma tabela, nenhuma taxa fixa, o custo de aparecer nos stories ou no feed flutua violentamente durante o dia, exclusivamente com base em onde a atenção coletiva dos usuários está concentrada naquele minuto e em quantos concorrentes estão disputando aquele espaço naquele momento exato.
Ah, é a lei da oferta e demanda em tempo real.
Cura simples. Se o orçamento é limitado, a estratégia mais inteligente não é forçar o anúncio a aparecer só em um formato caro que o executivo, por gosto pessoal, acha mais nobre.
Que é o que muito diretor adora fazer, né? Quero minha marca só no Reels porque é moderno.
E pagam caríssimo por isso sem necessidade. A estratégia vencedora é deixar o algoritmo vasculhar livremente entre todos os posicionamentos para encontrar espaços de atenção que estão subvalorizados.
Espaços subvalorizados. onde a atenção está barata.
Exatamente. Aquela fração de segundo em que o cliente ideal da empresa está, de bobeira, assistindo a um vídeo no Reels, mas que por acaso nenhum outro concorrente forte está dando lances altos para aparecer ali naquele minuto. A máquina acha essa brecha e coloca a empresa lá pagando pouco.
É a busca contínua por oportunidades não óbvias.
Ditadas pela eficiência do algoritmo, e não pelo ego de quem escolhe onde quer ver sua própria marca estampada.
Muito bom. E olha, estamos chegando na reta final da nossa análise de hoje, do nosso mergulho profundo. E eu sinto que, para o corpo executivo que acompanhou a gente até aqui, a mudança de paradigma é gigantesca.
É uma virada de chave, sem dúvida. Tira a empresa do escuro.
Tira do escuro e desmantela totalmente a passividade. A quebra do mito da tabela de preços nos revela que a publicidade hoje é uma arena de combate contínuo, não uma vitrine fixa de shopping.
Onde relevância vale mais que apenas força bruta.
Perfeito. Entendemos também por que comparar os relatórios do botão de turbinar com o gerenciador de anúncios é o equivalente a comparar maçãs com motores de carro.
Um busca aplausos, né?
Isso. Um busca aplausos e curtidas. O outro busca clientes dispostos a comprar. E a máquina sempre, invariavelmente, vai entregar exatamente o que foi instruída a buscar, cobrando de acordo com a dificuldade dessa missão no leilão.
E mais do que isso, acho que a gente desmistificou bastante a leitura desses relatórios gerenciais, que costumam assustar.
É, tiramos o peso do technicês.
Compreendemos que alcance é sobre pessoas reais, contadas uma a uma, e que uma alta frequência não é necessariamente construção de marca sustentável. Muitas vezes é um aviso luminoso de fadiga e saturação criativa.
O sinal vermelho de que o público cansou da mesma imagem.
O sistema parou de procurar novos clientes e está taxando a empresa repetidas vezes simplesmente para aborrecer as mesmas pessoas que já não vão comprar.
O que é péssimo para o caixa.
E a resposta para isso raramente é dobrar o orçamento no mesmo criativo cansado. A solução real é injetar nova inteligência, mudar a comunicação e recalcular a rota, garantindo que o volume de investimento seja matematicamente suficiente para alimentar a fome de dados do algoritmo.
Porque sem dados em volume adequado, a inteligência artificial engasga e entra no temido aprendizado limitado, não é mesmo?
Exato. A máquina não trabalha direito de barriga vazia.
Assimilar toda essa engenharia complexa, mas lógica, tira quem lidera de uma posição super vulnerável. Aquela posição de simplesmente assinar cheques mensais para uma agência e ficar torcendo para chover cliente.
Coloca a empresa de volta no controle.
E leva a empresa a um patamar real de gestão de inteligência e estratégia de negócios aplicada. E para encerrar a nossa análise de hoje com chave de ouro, deixo um pensamento final para quem nos ouve levar e discutir na próxima reunião de diretoria.
Qual seria?
É o seguinte: se o implacável leilão da plataforma valoriza tanto a qualidade e a relevância de uma mensagem a ponto de permitir que um anúncio pague menos dinheiro para roubar a tela do concorrente que tem mais verba, será que, no fim das contas, a verdadeira moeda de troca no ecossistema digital nunca foi a verba financeira, mas sim a capacidade da sua empresa de demonstrar empatia criativa, entendendo profundamente a dor e o desejo de quem está ali do outro lado da tela?
Uma excelente reflexão para fechar a conta.
Talvez a ausência de uma tabela de preços fixa seja a maior de todas as vantagens competitivas para quem sabe de verdade conversar com o seu cliente. Ficamos por aqui e até a próxima análise profunda.